Hello, it's me. Não é a Adele, aqui é a Carla.
Anyeong, em coreano, aqui é o Marden.
Sayan, em kazaki, aqui é a Letícia.
Zdrast, em búlgaro, aqui é o Carlos.
Estamos começando mais um QQTA.
Nosso Instagram é @QQTAPodcast, tudo junto.
Sigam e tenham momentos de felicidade.
E cada dia um tema novo, diferente, sobre cultura nerd. E hoje a gente vai estar falando para aquelas pessoas que, como Chandler, ouvem Endless Love, abraçado no disco, toda vez que leva um pouco. E hoje a gente vai estar falando para aquelas pessoas que, como Chandler, ouvem Endless Love, abraçado no disco, toda vez que leva um toco. Ou como eu, que um dia ruim, vai pra frente do espelho, nua, com martelo, cante o Wrecking Ball. E o momento que você fique feliz é que horas? Aquele momento que você está chorando, lambe o martelo.
Okay. Isso.
Exatamente.
Isso é muita informação.
Agora eu
tô bugado.
Eu não estava preparada.
Também não, não estava preparada.
Para esse episódio.
Ou
mas sei. Pelo que eu tô vendo, vai ser um episódio muito bom.
Sim.
Promete. Esse episódio promete. Fiquem com a gente até o final, que o episódio promete.
Isso.
Ou seja, canções tristes.
Canções tristes. Quem nunca chorou na frente do espelho pelado com um martelo na mão?
Lambendo o martelo na mão. Tem que lamber, o Wrecking Ball tem aquele momento.
Isso. Eu peguei agora mais a outra referência. Agora eu tô visualizando o clipe da Miley Cyrus, verdade.
Exatamente. Então, canções tristes. Eu vou começar aqui com a Letícia, que é a nossa, pelo Rotten Potato, você é a pessoa mais empática do mundo.
Olha,
que isso, hein? Tá vendo?
Nossa. Letícia, você, o que é uma canção triste? O que ela compõe? Notas menores? O que precisa pra ter uma canção triste?
Eu acho que são acordes menores.
Nossa!
Gente, as musicistas aí comentando.
É, eu acho que tem que ser aqueles acordes assim, tem que ter um Lá menor. Se não tiver um Lá menor, a música não é triste o suficiente.
Sim.
Não vale nem a pena chorar se não tiver um
Isso.
Lá menor.
Não, não vale as minhas lágrimas. Se não tiver um Lá menor, não valeu minhas lágrimas.
Cry Me a River.
Tem que ter um piano em algum momento.
Tem que ter um piano e tem que ser aquela música que você se imagina olhando pela janela, mas às vezes não pode ser qualquer janela, tem que ser aquela janela de casa americana, que tem um banco embaixo, que você senta no banco, paralelo à janela, olhando pro lado de fora, vendo as gotas de chuva, segurando uma caneca com as duas mãos. Se você não consegue visualizar isso enquanto você escuta a música não é triste o suficiente. E tem que ter um Lá menor.
E tem que ter um Lá menor e um piano. E outra característica, você ouve uma vez só a música triste ou não? Você ouve música infinita. Tem que ter essa característica.
Isso, você bota ali no repeat, né?
Tem que ter a característica.
Com certeza. Né? Ela tem que ser triste o suficiente pra você entrar num loop infinito de tristeza. Isso. Do qual você não consegue mais sair. É um vórtex infinito que você fica preso até a hora que a sua família entra e faz uma intervenção.
Tem que fazer um soro, né? Você tá desidratado.
Isso, você vai para o hospital psiquiátrico em seguida.
Sim.
Isso, eu acho que a gente já perdeu todos os seguidores. Não temos nem 5 minutos de episódio.
Então, pela regra da Letícia, o Spotify é o inimigo do amor para quem não paga, que você ouve no vórtex, de repente tem aquela porra daquela...
Propaganda.
Propaganda.
Exatamente. Olha aí, a gente já fazendo propaganda da plataforma. Eu acho que só por isso a gente já tinha que ser patrocinado.
Spotify, sim. Nos patrocine e nos siga.
Hashtag. E aí, então eu vou falar pra Marden, você é de filme. Tem alguma cena, algum filme que você vê aquela cena e as músicas, você quer chorar junto com o personagem? Como que é essa relação de tristeza
isso.
E filme? A música que não fazia sentido, mas de repente você quer chorar com ela.
Isso, assim, tem uma cena de um filme que eu gosto muito, que chama Sucker Punch, Mundo Surreal, que é um filme que é uma indicação, né, também. A música chama Sleep, é uma versão da música feita pelos The Smiths, que foi feita em 85. É uma música que a personagem, ela foi levada para um manicômio, não vou contar spoiler. Aí quando ela chega lá no local, ela tá numa cena muito triste, que ela tá lavando o banheiro e no chão ela começa a chorar escutando essa música.
Mas
então,
lavar o banheiro é uma situação triste para qualquer um.
É verdade. Inclusive, quando eu lavo meu banheiro, eu boto essa música. E realmente, eu fico pelado. E pra mim, quando você pensa numa brincadeira, gente, quando você pensa numa música triste, realmente, é aquela música que você bota, eu tinha uma ideia diferente da ideia da Carla, Minha ideia era assim, eu boto a música, eu ligo o chuveiro um pouquinho pra não gastar muita água também, que a gente tem que pensar no meio ambiente.
É uma tristeza consciente.
Isso, uma tristeza consciente.
A consciência ambiental.
E isso, a única coisa que eu não economizo é no choro. Aí eu me encosto na parede e vou deslizando ao som da música. E isso. Se o meu banheiro fosse maior, eu ficaria em posição fetal no chão pelado. Então, pra mim, isso é uma música triste, sabe? E essa cena realmente é uma cena que me empolga muito. Me empolga não, que me entristece muito. E eu sempre que escuto essa música, eu fico triste. Depois a gente vai botar um trechinho da música aí pra vocês.
Colocaremos. E Carlos,
em tristeza de casal, conchinha, aquelas lágrimas escorrendo, conte mais.
Que tá, acho que não tem nenhuma música que a gente escutou assim, os dois. Não, na verdade, deixa eu ver, alguma música de casal?
É, como músicas para ser triste juntos, se Shallow Now.
Nossa.
Não, é só mas alegria.
Aqui é só alegria aí que tá.
Nossa!
Não, tinha uma música que a gente chorava, talvez que a gente escutava, que era de um anime que a gente chorou muito quando a gente assistiu.
Nossa, é verdade.
Que era Made in Abyss.
É verdade. A música tema de Made in Abyss faz a gente chorar junto, mas não é aquela tristeza. É aquela tristeza de memória, né?
É, que tipo, a gente começou a assistir um anime, assim, um anime todo bonitinho, um anime de aventura, duas crianças explorando uma dungeon. Só que aí no final.
Uma granja?
Não.
Uma caverna.
Uma caverna.
Na verdade, não é nem uma caverna, é um buraco, abismo. Né? É um abismo. Entendi. Elas entram num abismo e ficam explorando o que tem dentro do abismo. E aí você olha e você fala, nossa, que coisa mais linda.
E ninguém morre, isso é só...
É óbvio que morre, cara. Tá, é óbvio que morre.
Você acha que é bonitinho o anime, mas daí vai ficando triste, vai ficando depressivo. E aí, quando você escuta depois a música, você só chora.
E tem alguma metáfora com a vida, ele? Vocês conseguiram puxar alguma mensagem disso, nesse sentido?
Não, acho que não.
Eu espero que não.
É. Se a vida for daquele jeito, é muito triste.
É, exatamente.
Não, é muito depressivo esse anime. Eu comecei a ler o mangá depois, é absurdo. O criador, com certeza, ele é perturbado.
Oh, meu Deus.
Mas quanto tempo isso durou, assim, essa experiência?
Não, se a gente escutar a música hoje, a gente chora.
A gente chora.
Sério? Então sério. É pra sempre?
É pra sempre, é pra sempre.
É realmente quando você tem uma música-chave que te deixa... Que te deixa um pouco mais na fossa, geralmente essa música te deixa na fossa em qualquer momento da sua vida. Você pode ter ganho na Mega Sena que você vai ficar triste e vai chorar se você escutar essa música, né?
Sim. Isso é verdade.
É, né? Então, me explique isso. Tipo, a música às vezes te traz pra aquele momento isso. Que ela fez um sentido triste na tua vida.
Isso, ela te puxa pra aquele momento, conversa. Você lembra tudo. Inclusive, tem um estudo não tão recente que mostra que as pessoas que se arrepiam enquanto escutam as músicas, elas são as pessoas que têm uma tendência a ser mais inteligente. Então, eu me sinto, às vezes, o Einstein nesse sentido.
Nossa, gente, agora a NASA me contrata.
A NASA me chama.
Cientistas americanos.
Só tem 4 cientistas americanos aqui, dando sopa, facinha.
Seria o Quarteto Fantástico, a nova formação?
Eu acho.
Nosso novo poder mutante, arrepiam com músicas tristes.
Mais uma pergunta pra vocês. Tem que arrepiar o corpo todo ou só alguma área específica?
Eu acho que é o tipo de música arrepia áreas diferentes.
Ah, entendi.
É.
Tipo assim, se você...
Bom,
tipo, qual tipo de música arrepia cada parte?
Eu só quero descrever agora o que tá acontecendo. Tá a Carla e o Marlon se olhando. Tipo, com um sorriso da orelha a orelha. E eu e o Carlos se olhando, tipo, com o olho arregalado, assim, pensando.
Tô assustado aqui.
Ai, meu Deus. E olha que a gente tá aqui em cima da Wrecking Ball já tem tempo.
Lambendo martelo.
Todo
mundo acostumado com a nudez alheia.
Todo
assim.
Mundo já acostumado. Aqui a gente vive numa comuna do Osho. Todo mundo pelado.
Vai, agora.
E você, Carla, e uma música assim, o que é que a música triste tem que trazer pra você de termos de sentimento, assim?
Então, acho que eu ia perguntar, assim, quais são as categorias de tristeza das músicas? Que pra mim música tem tipos. Tem dor de cotovela, tedelo, tem tipo dia ruim.
Pra mim, eu classifico a música triste, a música de fossa, em duas entidades, assim. É, aquela música que eu escuto quando fizeram algum mal pra mim, é aquela música quando eu fiz o mal pra alguma pessoa.
Olha,
então eu divido.
Mas você não fica triste fazer mal pra pessoa?
Nesse... Depende da pessoa. Ah, tá. Às vezes você pode ser uma pessoa ruim sem querer, por algum motivo, alguma coisa que aconteceu. Então eu costumo ter esses dois tipos de música. Essa música que eu citei, a Sleep, né, que é do filme que eu falei, do The Smiths, é a música que eu escuto quando o mundo conspira contra mim. Então é uma música que eu escuto naquele meu momento de sofrência, naquele momento que eu quero refletir. E depois eu surjo como a Fênix Negra, que não é do X-Men.
Entendi. Você ressurge como a Fênix Negra ou como a Selene?
Eu preferia como a Selene, porque a Selene foi icônica no filme. Pra quem escutou o nosso podcast anterior, a Selene foi muito importante e ela merece uma música de sofrimento.
Eu acho também.
É, mas qual é a música da Fênix Negra tua?
Minha música da Fênix Negra, porque eu ressurjo...
Não, quando você acaba com a pessoa alheia, a
tristeza. Isso, a música que quando eu faço alguma coisa mal pras pessoas, ou não tão mal, que eu não tenho essa intenção, é a música Creep, né, do Radiohead, que eu me sinto um verme, eu me sinto...
Não, mas isso daí é o contrário, isso daí ela tá perguntando a sua música de ressurgir das cinzas.
Ah, não, eu pensei que era a música...
Não, é triste.
É triste quando eu faço alguma coisa, isso.
Entendi.
É quando eu faço alguma coisa que eu me sinto mal por ter feito aquilo. Então, realmente, como diz a letra da minha música, do Radiohead, eu me sinto um verme, eu me sinto mal, eu pergunto o que é que eu tô fazendo aqui, esse tipo de coisa. Mas 5 minutos depois passa. I wish I was special, but I'm a
creep. I'm a... É importante.
Isso, inclusive.
Inclusive,
a gente depois vai comentar um pouquinho dessa questão da saúde mental, porque tudo isso tem essa questão de você procurar ajuda, tem essa parte.
Sim,
tem
certeza,
totalmente
parte,
a diferença entre você ter um sofrimento ali momentâneo e tal, e tem aquela questão de você chegar a um grau depressivo e aquela coisa de ter que procurar ajuda. Então a gente vai comentar um pouquinho disso também.
Sim. Mas aqui a gente tá falando do dias de bad, os momentos.
Isso. Os momentos de bad.
De bad,
né?
Que todo mundo passa e as músicas ajudam a aliviar ou identificar.
Tipo,
ou
botar pra fora aquele sentimento e você ressurgir como a Fênix.
Exatamente.
Ou então o contrário, ou então você tá bem, aí aquela música serve pra te deixar humilde de novo.
Isso.
Falar assim, não fica tão feliz.
Pra falar assim.
Porque tem essa música aqui. Que você vai ouvir e você vai ficar mal.
É, acho que já veio umas 3 categorias. Tem a música que você tá, tipo assim, começando a ficar depressivo, você quer entrar na fossa, aí você escuta essa música.
Uhum.
Tem a música pra você ficar na fossa.
Uhum.
E tem a música de recuperação pra você sair da fossa.
Que seria a Fênix Negra, da Selene.
Que é pra
então,
ressurgir.
Acho que a gente podia falar justamente, então vamos falar dessas,
dessas três
categorias.
Vai, Letícia, puxa.
Qual que é a primeira categoria?
Pra entrar na fossa.
Pra entrar na fossa.
Pra entrar na fossa.
Você tá normal e vê uma música e você, ai...
Nossa, tem uma música que essa, toda vez que eu escuto eu choro mesmo, que é Father and Son,
do Cat Stevens.
Exatamente, essa música acaba comigo. Tanto que eu não chorei em Avengers Ultimato, mas eu chorei no Guardiões das Galáxias 2. Porque toca essa música.
É uma cena linda mesmo.
Mas essa música acaba comigo, assim, me deixa em frangalhos. Às vezes eu estou mega feliz, eu escuto essa música, eu choro de verdade, lágrimas reais. That's your fault.
There's so much you have to know. Ah, eu tenho isso agora com Space Oddity, que o Major Tom morre. Toda vez que ele morre, eu choro. Toda vez, tô tocando. E tá sempre na minha playlist. Eu acho que é aquela coisa sado, assim, que você coloca na playlist uma música que você gosta. Aí você tá lá na academia. Ou não, né? Ou fazendo alguma outra coisa. Ou fugindo da academia.
Mas você já sabia que o Major Tom morreu? Não,
não,
foi uma grande
eu sempre
surpresa.
Gostava, assim, da música. Só que eu não presto muita atenção na letra. Eu gosto de muitas outras coisas da música.
Mas foi depois que o David Bowie morreu que você...
Não, foi antes.
Então essa música já te trazia pra uma bad vibes?
Não, eu achava ela toda felizinha. Um violãozinho e tal. Aí um dia eu tava deitada, sabe, viajando, e comecei a prestar atenção nas letras das músicas que eu tava escutando. Quando veio o Major Tom, assim, morrendo, eu comecei a chorar sem parar, assim, durante uns 5 minutos. Desde então,
entendi.
Eu tenho essa relação. Ou More Than This, por causa do Bill Murray, em Lost in Translation, que ele canta a versão... Ela,
sim.
Década de 80, ela é toda felizinha, mas no filme ele é super baixo astral.
Sim.
Aí quando eu ouço essa música, mesmo a versão década de 80 feliz... Eu também fico super baixo astral. You know there's nothing more than
this. Tell me what. Eu também gosto muito de When I Was Your Man, do Bruno Mars. Eu fico. Quando eu escuto essa letra, eu fico na bad. Eu, inclusive, eu escutei essa semana.
Mas isso é. A gente tá falando das que induzem a bad. Essa música induz
ela
a bad?
Ela induz a bad pra mim. Porque Entendi. Você lembra de o que você deveria ter feito pra ter tido uma relação bacana, mas você não fez e agora você tá na bad e eu escuto e fico bem triste mesmo. Você já tem essa percepção com essa música?
Eu nem conheço.
Eu também não.
Eu acho que existe toda uma histeria coletiva em volta de Bruno Mars. E aí isso não me deixou gostar dele agora, mas eu tenho certeza
que algum momento...
em algum momento vai chegar.
Mas escute essa música pra você ver e interaja com a letra e você vai chorar mesmo tão feliz.
Primeiro podcast que eu ia falar de sofrência e falar de sertanejo.
Não, pera, pera que o Carlos...
Ah, então, o Carlos vai falar agora,
Carlos,
talvez.
Agora vai, Carlos, ele qual é a música que
tem
induz...
uma música que todo mundo fica triste. É música de fim de festa. Aquela música que você quer expulsar alguém da sua
festa.
Whisky
a Gogô?
Mas tem que ser na voz de Bruno Marrone.
Ah, nossa.
Bruno
aí,
Marrone,
ó,
grande
representatividade aqui no podcast.
É, demais.
Bota no link aqui.
É que eu sinto a bijuteria.
Canta, como é que é?
Não sei.
A gente vai botar um pouquinho
cantar,
da letra. Vocês pedem
pra cantar aí que a gente vai perder esse seguidor mesmo.
Eu tenho uma história pra contar dessa música.
Gente, Carlos?
Não, dessa música bijuteria. Ah. Eu tinha ido comemorar o aniversário de uma amiga minha no karaokê. A gente foi e um grupo de amigos ama essa música. O grupo de amigos é Breno, Natessa e Natália. Pronto, falei. Que é minha irmã e dois amigos irmãos, assim, meus. E eles pegaram, começaram a cantar essa música e o local ficou vazio em 3 minutos. Inclusive, eu fui embora, gente. Eu fui embora. Vai estar aqui o link deles embaixo, vai estar a foto. Então, eu fui embora nesse dia por causa dessa música, de verdade.
Gente, Carlos, mas e aí?
Não, é muito
não tem como ir embora aquela... da própria festa com essa música.
Não, aquela é muito triste, aquela música. Deus livre.
Então, eu nunca escutei essa música. O Carlos, ele mostrou um trecho da música pra mim. Eu nunca tinha escutado, realmente, nunca tinha escutado. Mas eu acho aquela voz do eu não sei se é o Bruno ou se é o Marrone.
A principal é o Bruno.
Ah, tá.
Marrone que faz aquele gemidinho de fundo.
Então, eu acho que é um conjunto dos dois.
Isso.
Que traz...
Junto com o gemido?
Eu acho que o conjunto das vozes traz uma tristeza. Uma tristeza, assim, profunda. Uma tristeza que vem de dentro.
A música é todo um plot twist, né? Tipo, ele falando da mulher e tal. E ele pensa que era uma joia rara.
Aí não filaram um homem.
Não.
Ai,
era uma bijuteria.
Era uma bijuteria no final?
Ela fala assim, joia. Pensei que era joia rara, era bijuteria.
Mas o cara...
Ah, mas o quê?
Ele achava que a mulher era uma joia.
Não,
a mulher. Era uma joia rara.
A mulher.
Só que, na verdade, a mulher era uma bijuteria.
Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria.
Na verdade, é só de alguém que tava andando na rua, encontrou uma joia caída no chão, um anel. Foi todo feliz pensando que ia ganhar um dinheiro, né, com a joia. Chegou lá na lojinha e era bijuteria.
Nossa.
Mas é sério?
Tô zoando.
Ele tá tirando onda.
Tá.
Na verdade, é você descobrir que os anéis do Senhor dos Anéis não são de ouro, não são joias.
Não foram forjadas em Mordor, foram forjadas na China.
E vendidas na 25 de março.
Isso mesmo. Qual que é a nossa segunda categoria?
Fossa. Tô na fossa.
Quero continuar na fossa.
Tipo no surprises do Radiohead. Aliás, o CD, o OK Computer do Radiohead inteiro.
Qualquer uma.
Se você colocar no random daquele ali, você tá na bad, você vai permanecer na bad.
Isso.
Ah, eu gosto do Johnny Cash, que ele canta com a dor na voz, assim.
Isso.
Você tem vontade de abraçar, é tipo a Adele. Você tem vontade de abraçar e falar assim, amiga, eu te entendo, eu tô aqui sofrendo contigo.
Amiga sua louca, vem cá pra casa, a gente pede uma pizza.
Mas é porque, não sei, é porque quando você tá na fossa, eu pelo menos gosto das músicas que a voz da pessoa também tá na fossa, que sente a dor na voz do...
Você vê que realmente se a pessoa tá sofrendo mesmo, assim, não é...
Não é fake, não é só...
Não tá contando uma história triste, ela tá sofrendo junto.
Ela tá sofrendo,
não é só pelo empresário.
Amiga, quando tu tivesse, me avisa que eu te mando meus boletos.
Ah, não, pode deixar, ver problema de verdade, né? Até parece.
E você, Marvin?
Eu continuo mantendo creepy ainda nessa música, que quando eu tô bem baixo e eu escuto, eu fico realmente... Eu chego ali no fundo do poço, porque depois do fundo do poço vocês têm que subir. Então,
que nem a Jéssica.
Que nem a Jéssica, do Resgate de Jéssica. Então vocês estão vendo que tem um link entre todos os nossos episódios.
Exatamente.
É uma coisa bem pensada,
todos,
bem estruturada. Então escutem todos os nossos podcasts.
Em algum momento vai ter um plot twist, assim.
E isso, uma reviravolta.
Vai ser uma bijuteria. Pensa.
Vocês vão ver que nós não somos bijuteria, somos joias raras.
Olha. E Carlos, qual é a sua música que você está na fossa?
Pra continuar na fossa, né? Assim, pra... Tem aquela, eu nunca lembro quem canta, aquela Say Something I Give In Heaven.
Ah, eu sei.
Ah,
com a Cristina
Aguilera. A Great Big World.
A Great Big World.
De quem?
É, então, a banda se chama Great Big World. São dois caras, um fica no piano.
Dois caras numa moto.
Aí, ó, é dois caras. Dois caras no piano.
Tem lá menor.
E tem Cristina Aguilera gemendo.
Gemendo, com dor.
Então. E o clipe dessa música realmente é de partir o coração de qualquer um.
É.
Nossa, e você, Letícia?
Não, eu já falei.
Qual que é?
O Radiohead, o No Surprises.
Então, mas não tem. Não, mas aí a gente acabou com a nossa teoria.
Qual?
Não tem teclado, não tem lá menor.
Não, tem um.
Só pra preencher critérios, incluíram lá, né?
É, não, eu acho que o Radiohead, ele consegue entrar em qualquer... O Radiohead cantando Parabéns Pra Você entra nessa lista de música de fossa.
Nossa!
Eles conquistaram esse espaço no mercado.
Ah, não, é verdade. E agora, da fossa saindo do abismo, assim, agora aquela fossa com esperança.
Uma fossa com esperança.
É.
Aí esse tipo de música eu divido em duas fases.
Nossa,
assim.
Mais fácil.
Também
fase,
eu divido essa música, porque assim, tem aquela fossa que você sai quando você tá triste por alguma coisa que aconteceu no seu dia a dia.
Uhum.
E tem aquela coisa que você sai quando você supera um relacionamento, você supera alguma coisa nesse sentido.
Uhum.
Então, assim, pode passar pro outro, vou pensar aqui e já eu falo. Pode
I
ser?
I will survive.
Não, Carla, então vai o seu, a fossa com esperança.
Não, fossa com esperança vai ter o I Will Survive.
Não, mas I Will Survive não é nem um pouco fossa.
Ela é fossa.
Como que aquela música é uma fossa, Carla? Aquela música anima qualquer um. Aquela música é o oposto da fossa.
Mas então, mas aí vem pra outra teoria. Década de 90, de 80, era contra a fossa. Por exemplo, Sweet Dreams. Ela é toda... Aí chega o Marilyn Manson lá e fala, olha que música baixo astral.
É verdade. Todo mundo consegue transformar. Mas isso também é uma coisa. Todo mundo consegue transformar qualquer música em fossa.
Isso é verdade. Depende do momento que você tá também, não é?
É, verdade. Não, mas I Will Survive não entra.
Não é?
Eu acho.
Ah, então não. Deixa eu ver aqui. Então vai, Letícia.
Eu acho que eu descobri uma aqui, minha. Que eu acabei de ver. Three Little Birds, do Bob Marley.
Não,
ela,
gente,
não é
pra sair da fossa,
não é.
Assim,
mas tem que ser uma música
se
assim, que ela é triste, mas ela não te dá esperança. Isso é pra sair da fossa.
Ah, tem que ser triste, né?
Tem que ser triste.
Vai, gente, então vai.
Então,
ô, Carlos, você que começou
mais
com essa categoria,
pois
querido.
Pois é, eu tô tentando
aproveita,
pensar.
Aproveita,
eu sou a única pessoa, então, que realmente tem uma música que se encaixa nessa categoria.
Eu acho que sim, porque
que
eu já pensei
em
alegres.
A música do Mika, chamada Happy Ending, porque é sobre o final de um relacionamento, essa música. O Mika, ele é um cantor...
Mas ele é feliz, o Mika.
Pois é, mas essa música não é. Aí que tá. Essa é uma música que ele fala assim, This is the way you left me, I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. Só que no final, ele fala assim, This is the way that we love, like it's forever, but and live the rest of our lives, but not together.
Olha.
E aí, ela, no final, ela termina assim com uns violinos, com uma orquestra, com um coral, assim. Então... Ela começa bem na bad, assim, tipo, o namoro terminando, mas termina com ele falando assim, não, agora vai todo mundo seguir em frente, todo mundo com as mãozinhas pra cima. E aí
todo
é isso.
Não desiste ela, não.
Não desiste ela, não.
Ah, não.
Então. We are the world?
É, tipo.
Tipo isso, we are the world.
Mas então vou falar, então, pra mim agora eu lembrei que eu anotei. Que pra mim é Dave Matthews, banda favorita de todos os tempos.
Ah, eu gosto muito também,
então,
viu?
E tem altas músicas baixo astral. Uma que me leva pra cima, só que ela é super baixo astral, é o Bartender. Que é um cara conversando com o bartender no bar, tipo, afogando todas
tipo
as
garçom?
É tipo garçom? É tipo garçom!
É a versão... Nessa mesa de bar, você já cansou de escutar.
Exatamente, agora essa versão com um violãozinho... Tuc, 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 tuc.
Pois, olha aí, Dave Matthews plagiando a cultura brasileira.
Isso.
Não, com certeza. Eles sempre faziam isso, mas... Essa música é super baixo astral, super pesadona, começa em um lá menor ela. E mais... ela, como é o Dave Matthews, dá uma certa esperança, assim.
Entendi. Mas será que a esperança não é só porque você é apaixonada pelo Dave?
Pode ser, mas que a música é super triste mesmo.
Então, eu acho que é a sua esperança, na verdade, vem de outro filme, não da música.
É, porque é ele contando pro bartender que ele não tem, que acabou tudo na vida dele, que a irmã morreu, whatever. E que ele tá super triste, me dá mais uma bebida aí, porque eu tô mal. Mas eu amo.
Mas será que não é a bebida que te alegra nesse momento?
Não.
Da música, não?
Não, é a música mesmo, que é linda. Vai tocar em algum momento aí do podcast, só em homenagem. E tem uma música super legal do Dave Matthews, falando de Dave Matthews, que ele fala, é Funny the Way It Is, que ele fala, quando o momento mais triste de uma pessoa se torna sua música favorita. Olha, pense sobre isso.
Aí, essa é a música da Fênix.
Isso, da Selene.
Essa é a música da
Selene. Não, porque a gente não pensa no artista, né? Tipo a Adele, ela tem que relembrar aquela força dela toda vez que ela canta.
Pois é.
Isso é verdade, imagina.
Mas a pessoa que partiu o coração da Adele fez ela extremamente rica. Então, obrigado você que deu um pé na bunda da Adele.
Isso, porque muito eu obrigada. Acho que isso, né? A Adele, inclusive, vai ter CD novo, né? Você que é fã.
Vai, né? Sim.
Então, preparem os lencinhos.
Nossa, com certeza. Com certeza.
Agora, Carlos, lembrou...
Tá tentando lembrar aqui. Qual que é o problema? Normalmente, quando eu tô triste, eu não escuto música. Aí que tá. Eu nunca fui do tipo que, pra sair da bad, escuta música.
E sua vida não é uma trilha sonora?
Nada, nada. Assim, pra sair, eu sei de músicas tristes.
Então, diga lá.
Né? Mas assim, a maioria tem relacionado a anime. Eu tenho um problema que eu assisto muito anime.
Mas eu acho que nós temos um público. Nós temos um nicho.
Isso, bem, bem variado. Pode.
Ó, tradicionalmente, já nos animes, assim, as endings são tristes, né? Se não for uma ending triste, tem algo errado. O encerramento do anime tem que ser triste. Mas tem uma música que eu acho que deixa todo mundo triste, que é o Tururu do Naruto.
É verdade, o Tururu.
O Tururu.
Tururu.
Eu pensei que já era Turuturu Sandy Júnior.
Tururu do Naruto encaixa.
Eu já tava vendo. Isso é impossível. Tururu.
Explicar não pensou na música diferente.
Mas é porque esse Tururu do Naruto é um meme. Porque é a flautinha do Naruto. É uma flauta. É só uma flauta. E aí toda vez que alguém morre do Naruto, começa. Tururu.
Não, pois se tocar essa flauta, sai correndo, gente. E nem olhava pra trás.
E tem músicas assim que me deixam triste, né? Tem uma música especialmente que esse dia tem me deixado muito triste, que é a Caneta Azul.
Ah,
eu não tô aguentando mais Caneta Azul.
Essa me deixa triste, mas só que assim, querendo que a música pare, porque eu também não aguento mais Caneta Azul.
Você perde
azul,
esperança
azul,
na humanidade.
Você perde.
Isso.
E eu venho aqui, hoje dia 2 de novembro, venho dizer as... Peraí, que horas são? Às 10 horas da manhã, que até hoje eu nunca escutei essa música.
Exatamente,
eu estou fazendo de tudo.
Você é uma sobrevivente.
Eu sou uma sobrevivente.
Se eu lembrasse como canto, eu ia cantar pra você.
Caneta azul, azul caneta.
Então agora, às 10h04 da manhã, acabou. Acabou, o sonho acabou.
Essa meta de vida.
Acabou, o sonho acabou.
Não, mas tem um twist na música que é maravilhoso, que ele faz um... Sabe? Caneta azul, azul caneta. Aí você...
É a Mariah.
É.
Mariah.
Tipo, dá um engasgo.
É um falsete.
É o falsete da...
Débora
dos falsetes. Débora dos
falsetes. Deixando um abraço aí pra Débora.
Isso é tipo a versão brasileira daquele Apple Pen, Pineapple.
Ah, Apple Pen, Pineapple Pen. Pen, Pineapple, Apple Pen.
Gente, acho que eu tô indo embora, tá?
É uma música japonesa. Você já viu esse cara? É um cara que ele tá vestido de oncinha. É um cara japonês.
Gente.
Aí ele fica falando assim, Apple Pen, Pineapple Pen, Pen Pineapple, Apple Pen.
Gente, tem até versão agora já. Essa versão.
De caneta azul.
Então,
aí é o Brasil plagiando o mundo.
Eu acho, isso. E assim, nesse sentido da música pra triste que te tira da fossa, geralmente eu não tenho esse... É por isso que eu tive um pouco de dificuldade, eu não tenho essa música. Porque geralmente, pra essa parte, ou eu como ou eu durmo. Ou vejo um filme, assim, pronto, basicamente isso. Mas música nesse sentido eu não consigo lembrar.
Então, nossa. Filme musical, então. Bora pro filme musical triste, Letícia.
Filme musical triste. É.
Nossa, pera. Vamos ver aqui. Então,
não, West Side Story é um musical triste.
É um musical triste.
Né?
Tem o Miss Saigon, que eu acho que
isso.
É assim, cara, Miss Saigon. Mas não tem o filme, né? Mas o musical e as músicas do musical, a história, é assim, é... de chorar.
Isso.
De cortar os pulsos. Deixa eu ver um outro. Eu acho Fantasma triste pra caramba. Se você olhar da perspectiva do Fantasma, eu acho aquilo ali assim.
É sofrimento.
É sofrimento atrás de sofrimento.
Isso, é bem sofrido,
pra
assim.
Pra mim foi Cantando no Escuro,
no caso...
com a Bió.
Nossa!
Eita!
Nossa, pera! É Dançando no Escuro?
É cantando, que ela canta, dançando. É o Jim Kelly.
Não, ali é Dançando na Chuva.
Ah, então é Dançando no Escuro, então. Como,
gente, mas no
como
escuro,
eu disse.
Na chuva você tá dançando, então acho que...
Dançando no escuro, na chuva.
Ah, não, é Singing in the Rain, tá cantando na chuva e dançando no escuro, tá certo.
Isso.
Tá certo. Oh,
só pra falar um pouco, West Side Story é um filme, tem um musical também, que a protagonista, ela se apaixona pelo cara que sem querer, acabou matando o irmão dela. Então, tristeza maior do que isso, ó, né? Você fica ali naquela situação. Então, tem umas músicas realmente que são bem tristes, alguns momentos assim que você fica... E ela é criticada por ainda continuar amando o cara, então é bem tenso. Nesse dançando... Cantando no escuro.
Não, dançando no escuro. Cara, esse filme é um filme que quando termina você fala assim, não existe bondade no mundo.
Não existe bondade no mundo. E as músicas é a Björk cantando, sim. Então elas não são tão marcantes.
E assim. É o filme, ela vai ficando cega.
Nossa.
Ah, eu lembro, é o do Lavon.
Não, é do Lavandeiro, exatamente.
Eu acho que tenho que rever, tem muito tempo que eu vi.
Ai, não reveja, não.
Não, isso, não vi, acho que não vou ver, não.
Não reveja,
não reveja.
Pra que assistir um negócio pra ficar triste?
E ela vai ficando cega e no final você fala assim, nossa, muito triste, no final termina cega. Não, no final ela é morta.
Ela é morta.
Injustiçadamente.
Ela é incriminada. Porque ela é cega, ela não consegue provar que não foi ela. E o cara faz sacanagem com ela porque ela é cega.
E ela é enforcada.
A última cena do filme é ela morrendo enforcada.
Cantando.
Cega,
ela começa cantando, só que aí enforcam ela para de cantar.
Pra que assistir um filme pra ficar triste? É muito melhor assistir Transformers.
Lá vem.
Muito melhor.
Qual é o momento triste de Transformers?
Não tem momento triste. Aí que tá Transformers. Transformers é só alegria.
Eu acho que se eles fossem pro carro velho, aí seria triste, né?
Pro ferro velho.
Tipo, caneta azul. Aí, nesse sentido.
É, La La Land.
La La Land só tem Lá Menor.
Eu
acho que é um soco no estômago aquele filme.
É, então, La La Land, cara, bom, era só isso. Você termina o musical e você fala assim, caramba.
A cena do final.
A cena, e é uma coisa assim que me pegou, assim, porque... você acha que eles vão se ajeitando direitinho, você acha que vai dar tudo certo, mas você vê que cada um foi pra um lado, já tiveram, tem uma família nova, então aquilo ali dá um soco no meu estômago. Eu fiquei...
Então, é a música do Mika que eu falei mais cedo.
Acontece naquele momento? No seu coração?
No meu coração, porque a letra é mais ou menos aquilo. Aquela última cena é a letra da música do Mika.
Gente, eu volto já, vou ali chorar. alguma música que vocês já lembrem de um final de um relacionamento que vocês já tiveram?
Deixa eu ver, sabe?
Música de final de relacionamento?
Isso.
Nossa, é difícil.
A flautinha do Naruto, sério.
Pronto, flautinha do Naruto, nosso ouvinte do Piauí. Um abraço.
Vai, agora já responde, é você mesmo.
Não, eu não pensei ainda. Eu não pensei ainda numa música assim pra termo de relacionamento. Mas eu acho que essa When I Was Your Man, que eu citei anteriormente, é uma música ideal pra isso.
Ou então Someone Like You, da Adele.
Isso.
Então, eu acho que você não precisa nem terminar um relacionamento.
Não
assim,
precisa.
Você sente o fim do seu relacionamento imaginário.
Tem
música.
Uma música que fala sobre o final de relacionamento também, que é muito boa, que é For No One, dos Beatles. Que é do disco Revolver, que é o Paul cantando, é no piano, tem Lá menor.
Olha.
E assim, é de rasgar o coração, porque ele falando que assim, ele ainda gosta dela, mas ele já percebeu que ela já não tá mais nem aí pra ele. Tipo assim, ela chora, mas ela sabe que as lágrimas não são pra ele.
Nossa.
Então, aí Paul McCartney. Nossa. Um beijo, Paul. Eu sei que você escuta a gente.
Paul, um abraço.
Eu tô vendo aqui, eu tô pesquisando aqui, eu vou fazer uma propaganda gratuita de Hugo Pena e Gabriel. Não faço a menor ideia de quem seja. Mas tem uma música chamada Tô Nem Aí.
Não
tem
era expressão
melhor. Não, Tô Nem
Aí. Da Luca.
É da Luca.
Não, aí que tá. Aí eu tava pesquisando assim, vamos pesquisar termos aleatórios de sertanejo que encaixariam numa música de final de relacionamento. Eu pesquisei Tô
não,
Nem
qualquer
Aí.
Qualquer uma, na verdade.
Pois
né?
É, tem Tô Nem Aí. Nem aí você vai chorar, tô nem aí. Tô nem aí você vai sofrer, não tô nem aí. Isso é música de final de relacionamento.
Nossa, o Carlos sempre saiu por cima do relacionamento, vocês estão vendo, né? Ele nunca foi a pessoa que ficou pra fechar a porta e apagar a luz, pelo visto.
Mas isso é coisa do passado, não acontecerá mais.
É. Você bota em sertanejo e agora? Vai ter música de final de relacionamento. Sertanejo é uma área aí muito grande de fim de relacionamento, durante relacionamento, antes do relacionamento.
É, mas eu acho que dá muito dinheiro, né? Assim, falar de final de relacionamento, porque às vezes a gente não consegue verbalizar o que você tá sentindo. Por isso que eu gosto muito de música de fossa de final de relacionamento, que às vezes você não sabe se você tá puta, se você tá triste ou tudo junto.
É um misto de sentimentos, né?
É, aí vem a música e vai lá e fala muito claramente e manda a pessoa tomar no cu, tipo assim, hello from the other side,
isso.
Ou fuck you, ou qualquer coisa.
É, então, fuck you da então, Lily Allen.
Que é, aquela
Lily Allen. Very, não, mas, very, very
mas é outro,
mas é outro contexto.
É, um relacionamento.
É.
Mas é tipo, tô nem aí.
Tô nem aí.
Entendi.
São várias formas de você lidar com suas emoções de fim de relacionamento. Porque fossa, você sabe mais ou menos o que você tá sentindo, né? Agora, relacionamento é aquele... É aquele turbilhão de sentimentos que vai vindo, então tem uma trilha sonora pra cada momento, assim.
E agora eu pensei uma coisa, existe também uma outra categoria de música, que essa daí é uma coisa mais global, porque existiram músicas que induziram uma histeria coletiva de tristeza no mundo inteiro. Por exemplo, My Immortal, do Evanescence.
Isso.
Foi um negócio que eu acho que nos anos 2000, no início dos anos 2000, metade da população chorou por culpa do Evanescence.
Uhum.
Deixa eu ver outras músicas que fizeram...
Inclusive, num filme que é bastante criticado com motivo, o Demolidor, que foi feito pelo Ben Affleck.
É um filme que me deixa triste.
Que me deixa triste. Ah. Inclusive, a Elektra, quando o pai dela morre, ela tá no cemitério ao som dessa música. Então, essa música relembra realmente momentos tristes. Tanto pra nós, como pra Elektra também.
E tem a década de 90 toda com grunge, né? Tipo, tem o bonde do grunge que é chorar, tipo Black, Pearl Jam, se
nossa,
você ver.
Black, Pearl Jam, é
Nirvana, Soundgarden.
Mas você não falou da grande causadora de lágrimas dos anos 90, que foi a Alanis.
Ah, é, Alanis, tá velho?
Inclusive,
nossa.
Um beijo pro nosso amigo Rafa, que tem uma filha chamada Alanis.
Alanis, nossa, delícia.
Em homenagem a Alanis Morissette.
A nossa musa de sofrência da década de 90.
Nós tínhamos que ter convidado alguém que passou pela fase emo, acho que. Eu não passei. Pela fase emo, mas deve ter algum amigo nosso que passou pela fase emo.
Mas mesmo quem passou pela fase emo nunca vai falar sobre isso.
É a primeira regra.
A primeira regra do Clube do Emo é não falar sobre o Clube do Emo.
E o Clube da Luta fez 20 anos, né? Esse ano.
Olha.
Foi.
E tem Where Is My Mind, que é uma música super foda.
Eita,
super fossa.
Essa música.
É, que essa música é o que eu tô fazendo da vida.
Inclusive, ela tá na trilha sonora do filme Sucker Punch também. Do mesmo filme lá, daquela música que eu citei do The Smiths no começo.
Da mesma versão?
Não, é uma versão da própria atriz que faz o filme.
Ela canta tudo?
Ela canta algumas, eu acho que ela canta umas 3 ou 4.
Que louco.
Inclusive Sweet Dreams.
Olha, tá vendo? Uma trilha de fossa.
Isso.
Acho que é isso.
Então agora a gente vai pra parte final. O que, que tem que acontecer agora?
As indicações da semana.
Agora as indicações da semana. Vou começar pela Letícia, que tem uma ótima indicação.
Gente, a minha indicação é a indicação do concorrente. Mas vocês têm que prometer que vocês vão escutar nosso podcast também. Porque eu descobri o melhor podcast do Brasil, que é Respondendo em Voz Alta, da DJ Laurinha Lero. É sensacional. DJ Laurinha Lero, se um dia a gente se encontrar, cara. Eu, primeiro que eu não vou saber que eu te encontrei, porque você não mostra o seu rosto.
A gente convida.
E, inclusive, o seu nome não é nem Laurinha. Seu nome não é nem Laura. Então isso dificulta muito, mas olha, DJ Laurinha Lero, você mora no meu coração. Gente, sério, ela é genial. Eu acho que é o melhor, facilmente, digo com tranquilidade, melhor podcast da atualidade.
Depois do moço.
Não, tipo igual.
Eu acho que a gente... Eu não sei, gente, é sério, ela é muito boa.
Escolha de Sofia.
Mas a gente tá ficando muito bom também. Eu acho que é porque, como a gente tem um tempinho, tipo, 5 meses antes da gente.
Vamos fazer um featuring.
Escutem, DJ Laurinha Lero. Amo.
Marda, hein?
Que bacana. Minha dica da semana é um livro que eu comprei, comecei a ler, mas ainda não terminei, que chama Tudo Sobre Anne, que conta a história de Anne Frank. É um livro bem ilustrativo, tem muitas fotos da casa, tem fotos da época da questão da Segunda Guerra, quando ela ficou na casa dela escondida, né, no anexo de uma casa na época da Segunda Guerra. Então esse livro é muito interessante, tudo sobre N, então indicação bacana.
Mas não é o N.
Não é o diário, é um diário. Livro que conta...
Que contextualiza...
Contextualiza tudo, quando começou, quando eles tiveram que se esconder, o que é que acontecia lá dentro. Então tem várias fotos, é muito bem ilustrado o livro, muito interessante.
Ai, maravilhoso. E Carlos?
A minha dica dessa semana é um jogo. Eu comecei a jogar em 2013, mas ontem eu acabei descobrindo que ele saiu para o PS4 também, que é o Path of Exile, que ele é um RPG semelhante ao Diablo 3, a gente pode dizer que é o principal concorrente, só que ele é gratuito. É um daqueles jogos também que tem microtransações, mas são microtransações que são só visuais, você quer botar uma roupinha diferente, um efeito no seu personagem, uma coisa do tipo. Então ele é bem competitivo. E a cada 4 meses lançam as atualizações. E tem pra PS4, tem pra Xbox. E a versão original era pra PC.
E tem pra Master System?
Eles dão um jeito. Gente...
É online?
É online. É um jogo multiplayer. Quem jogou Diablo 3 sabe bem como é que é o estilo. Né? Você cria o seu personagem, vai explorando o mundo, é dividido em atos, é a história. E ele... A vantagem dele é que ele é gratuito. Ontem eu tava olhando assim a loja da PS Store, na loja da Sony, no PS4, e vi que tava disponível. Nem sabia, na verdade, que tinha saído essa versão para consoles. Que ele é um jogo assim, ele é bem complexo, a parte da árvore de habilidades. Até isso que é interessante dele. Quem gosta de jogar aquele jogo que tem muito detalhe, você tem muita coisa para configurar no personagem, você quer fazer uma árvore específica de habilidades. Então, vale a pena jogar. Quem gosta de jogos semelhantes ao Diablo 3, deve conhecer também esse. Né? Então, vale a pena jogar. Recomendo.
Massa, eu vou dar dica de música, um tal de Léo, não sei quem é, tá no Spotify, mas ele faz versão de metal de qualquer coisa, de Baby Shark, Adele, Sultans of Swing, e só com a versão assim, que ele realmente deve ser um bom músico de metal, então ele faz a interpretação das músicas, e tem várias músicas tristes que ele coloca aquele metal, aquele drive na voz.
Como é que é o nome dele?
Léo.
Então manda um beijo pra ele.
Beijo, Léo. Adoro. Saudade.
Isso mesmo.
E também tem agora os nossos comentários, né, dos nossos ouvintes, né, que durante a semana mandaram mensagens. E eu tenho uma mensagem de uma seguidora nossa, que ela é de Teresina, o nome dela se chama Lívia Reis. Ela falou que adora nossos podcasts, inclusive ela assistiu Transformers novamente, todos os Transformers, depois que a gente teve aquele podcast sobre filmes ruins que amamos. Então, um abraço aí pra Lívia. Você já segue o nosso Instagram?
Ainda não.
Então segue a gente.
@QQTAPodcast, tudo junto.
Encerrando o nosso podcast, obrigada pela companhia. Comentem, façam sugestões, ouçam a música de fossa, testem o Wrecking Ball na frente do espelho. E é isso aí, até a próxima, pessoal. Beijos.
Até a próxima.
Beijos.
Obrigado.
Adiós.
Olá.
Que tal?
Alô.